Neste magazine de economia, destaque para a Terra às voltas com o seu aquecimento devido à emissão de gases com efeito de estufa, tema da COP21, conferência da ONU, que decorreu em Paris. A aposta nas energias renováveis e o abandono das ditas energias fósseis é cada vez mais tida como a forma de conter as mudanças climáticas. A África Ocidental tem um centro para energias renováveis e eficiência energética baseado em Cabo Verde. O ganês Mahama Kapia é o respectivo diretor executivo. Ele levanta um pouco o véu sobre as atividades deste centro da CDAO, a Comunidade de Integração Regional.
O centro da CDAO para Energias Renováveis e Eficácia Energética foi instalado em 2010 em Cabo Verde. O nosso objetivo principal é promover as energias renováveis. Focámo-nos em todas as fontes de energia disponíveis, incluindo solar, eólica, hidráulica e bioenergia. A nossa ação estende-se a todos os 15 países membros, incluindo Cabo Verde, onde estamos sediados. Estou convicto de que, em 2020, um país como Cabo Verde poderá dispor de 100% de energias renováveis. Infelizmente, a África Ocidental ainda tem alguns preconceitos sobre o assunto. Muitos pensam que são tecnologias muito caras. Mudar comportamentos e hábitos diários é provavelmente a tarefa mais árdua a cumprir, porque isso implica ter de se dirigir a cada um dos cidadãos no seu lar.
Um outro modelo económico é urgente do outro lado do Oceano Atlântico, no Brasil. A Amazónia, tido como um dos grandes pulmões do mundo, debate-se com o drama da desflorestação. Ângela Scaff gera o Fundo Amazónia do Banco de Desenvolvimento Brasileiro. Ela apresenta-nos esse dispositivo.
Nós trabalhamos com o Fundo Amazónia. O Fundo Amazónia é um fundo criado em 2009, que tem como objetivo apoiar projetos de redução do desmatamento e uso sustentável das florestas.
Há mesmo motivo para preocupação com o abate de árvores?
Sim, há sim a preocupação, e por isso o fundo foi criado, para fortalecer ainda mais uma política nacional muito exitosa que o Brasil tem feito ao longo dos últimos anos. E nessa COP foi feito um anúncio de uma nova doação por parte da Noruega de mais US$ 600 milhões, para a gente continuar as nossas atividades. O país fez um esforço enorme e reduziu o desmatamento em 82% de 2004 até 2015. Então, quer dizer, foi uma redução enorme, altíssima, que em nenhum outro lugar do mundo aconteceu.
Então, o cidadão comum já tem noção de que é preciso mudar comportamentos?
Com certeza, temos que mudar comportamentos, temos que desenvolver uma produção sustentável para os povos que moram e vivem da floresta, porque as pessoas, os comunitários, as pessoas que vivem na floresta, são os principais agentes também que protegem a floresta.
Já na Europa, Portugal chegou à COP21 com um governo recém-empossado. João Pedro Matos Fernandes é o novo ministro do Ambiente. Ele admite que os pequenos países insulares são particularmente vulneráveis no contexto ambiental global atual.
É verdade que há países que são os mais prejudicados de todos, são esses pequenos estados insulares. Aliás, o Sr. Fábio disse agora, referiu isso mesmo, que o ideal era chegar a 1,5 graus.
A China terá que, efetivamente, jogar o jogo? Acha que é o caso?
A China é um país que, quando se compromete, faz, tem uma grande capacidade de execução. Por isso, a China conhece muito bem aquilo que são os problemas do aquecimento global, os problemas, vou até dizer de outra forma, da poluição à escala local, à escala urbana. E a China é um dos países que tem aqui um compromisso forte e que tem que ter um compromisso forte.
Não acha que, de alguma forma, o calcanhar de Aquiles da política ambiental portuguesa tenha que ver com a pouca aposta no transporte de mercadorias por via férrea, já que os caminhões portugueses transportam uma grande fatia das mercadorias portuguesas dentro e fora das fronteiras?
Os setores onde é mais difícil conseguir reduzir os gases que produzem efeito de estufa são os chamados setores difusos, como sejam, por exemplo, os transportes e a agricultura, são dois bons exemplos. A maior parte das exportações portuguesas é feita por via marítima, não é feita sequer por via terrestre. Está escrito no programa do Governo a aposta na descarbonização profunda da economia portuguesa, e um sinal claro já dado nesse sentido foi de, e isto é absolutamente original no contexto político português, e nem é nada comum fora de Portugal, é que os transportes urbanos passaram a estar sob tutela do Ministro do Ambiente, do Ministério do Ambiente. Isso significa o quê? Significa que, à escala dos transportes urbanos, que têm uma representação, do ponto de vista da poluição, que não é inferior aos transportes de mercadorias que falou, eles passarão a estar sob minha tutela. Não quero com isto dizer que os outros não têm sensibilidade ambiental, têm, né, com certeza, mas há aqui um significado político que pretende dizer isso mesmo. Nós queremos, de facto, apostar numa mobilidade sustentável. A valorização do transporte ferroviário é, com certeza, uma aposta deste governo. Os transportes urbanos, ao passarem a estar sob minha tutela, farão tudo para servir melhor as pessoas, de uma forma sustentável e reduzindo muito aquilo que é a utilização de combustíveis fósseis e a produção de gases que produzem efeito estufa.
A Europa, cujo comissário para a pesquisa, ciência e inovação, Carlos Moedas, nos dá conta do que fazem os 28 para contribuir para o avanço na aposta em prol das energias renováveis.
A mensagem principal é o papel realmente da investigação e da ciência em relação a tudo o que é o domínio do clima. Sem a investigação e sem a ciência não podemos resolver aquilo que são os grandes paradigmas do problema climático. O custo, como é que reduzimos o custo das tecnologias, e isso só pode ser feito através de mais investimento em investigação e em ciência. O segundo, como é que fazemos realmente a passagem a um mundo que hoje é digital e como é que toda a parte daquilo que chamamos o big data, ou seja, a quantidade de informação que temos, como é que isso conjuga com o clima e como é que vamos aplicar nessa medida a investigação e a ciência para ajudar nessa transformação. E em terceiro lugar, o ponto sobre aquilo que hoje é a realidade dos incentivos e dos subsídios àquilo que são as energias fósseis vis-à-vis aquilo que é a investigação e a ciência. Hoje em dia, a maior parte do mundo dá grandes subsídios a tudo o que é a energia fóssil e temos que mudar esse equilíbrio e passar alguma dessa parte, dessa quantidade de dinheiro e dessa quantidade de subsídios que vão para as energias fósseis, para a investigação e para a ciência.
Instantâneos das questões económicas com que o mundo se debate às voltas com a subida da temperatura que provoca desde já a subida do nível do mar e catástrofes naturais cíclicas. Temas que estiveram na ribalta da COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorreu aqui em Paris desde 30 de novembro.